Joel capítulo 3, o livro do profeta Joel. Se não, me acompanha aqui, vai aparecer o texto para você aqui atrás. Nós vamos ler do versículo 3, né, capítulo 3, versículo 9 e 10. Capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz assim: proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem, forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco: eu sou forte. Deixa eu ver aqui na nossa tradução: eu sou forte, graças a Deus. Senhor, nós clamamos que o Teu Espírito Santo hoje venha mexer conosco, trabalhar em nossa mentalidade, ativarmos nesta unção mesmo de conquista e de transformação. Senhor, desperta a Tua igreja, Senhor, realmente como aquela espada na mão do valente, como o Senhor diz, ó Deus, nós somos esta espada. Por isso, desperta-nos nesse tempo, Senhor, alarga as estacas do nosso entendimento, tira-nos do comodismo e do conformismo, Senhor. Alinha-nos, ou mais ainda, clama Espírito Santo, alinha as tuas fileiras, dos teus guerreiros nesse tempo, para, Senhor, desbravar, para conquistar e estabelecer nesta terra o teu reino, a tua verdade e a tua palavra em nome de Jesus. Mas começa conosco hoje aqui, Senhor. Faz aqui neste lugar uma obra de poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como diz a palavra, proclamai entre as nações, preparai a guerra. É interessante como nós vemos a própria palavra de Deus falando, o próprio Deus, através do profeta falando: avisa as nações que vai começar a guerra. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: vai começar uma guerra. Agora faz uma cara de mal para ela e diz para ela assim, ó: na verdade. Faz cara de mal, enruga a testa assim, ó. Faz assim, ó: na verdade, essa guerra já começou. Há muito tempo. E quando você aceitou Jesus como seu único Senhor e o seu Salvador, você não precisou pedir para entrar nela. Você foi jogado para dentro dessa guerra. Você está no meio de uma guerra espiritual onde existe o reino de Deus, que está, né, sendo cada vez mais desenvolvido para levar você de volta para Deus. E no reino de Deus, nós temos tanta coisa boa. Nós temos o próprio Deus que vai à nossa frente, o anjo do Senhor que se acampa ao nosso redor, o Espírito Santo que habita dentro de nós, a cobertura do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, a armadura de Deus. Nós temos armas espirituais que não são carnais, poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós temos, irmãos, a igreja que é coluna e baluarte da verdade. Nós temos, irmãos e família espiritual, para quando nós estivermos nos sentindo mais fraco, mais desanimado, eles nos levantarem, eles nos animarem. Nós temos pastores, presbíteros, líderes, missionários espalhados com uma palavra de poder. Temos apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. Tudo isso é reino de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: você viu quanta coisa você tem? Você fala: sou crente, não tenho nada. Você já viu crente reclamando, falando que não tem nada? É porque ele ainda está preso em coisas materiais e em coisas deste mundo. Mas eu quero que você entenda que você já tem tudo. Vou te dizer mais uma coisa que você tem. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, por meio de Cristo Jesus. Sabe o que mais que você tem? A bênção de Deus sobre a tua vida. Você já é um abençoado. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Fala com convicção para a pessoa que está do seu lado, porque ele não acreditou em mim. Fala para ele assim, ó: você já é um abençoado. Por isso, para de reclamar. Por isso, para de ficar olhando para baixo como um derrotado, dizendo que você não tem nada. Para de ficar olhando, irmãos, ao teu redor, chorando como criança, né, que quer ter mais coisas deste mundo, sendo que Deus já te deu tudo aquilo que você precisa para viver a vida e a piedade. Está lá no livro de 1 Pedro isso. Todas as coisas que você precisa para a vida e para a piedade, Deus já te concedeu. Quanta coisa você tem como filho de Deus? Quantos benefícios você tem como filho do Pai amado, que te chamou, que te escolheu, que te santificou e que te glorificou para a glória dele mesmo? Quantas coisas! Por isso não diga mais que você não tem nada. Não diga mais que você, mas eu não consigo, eu não posso. Você tem tudo que é necessário, tudo que é preciso para, neste tempo de guerra, você ser mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus. Porque é isso que Ele declara a teu respeito. É isso que Ele fala a respeito da sua igreja. Ele fala que eu e você, igreja do Senhor Jesus Cristo, somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus por isso. Às vezes as pessoas não entendem bem o que é ser mais do que vencedor. Então eu vou te contar aqui o que é ser mais do que vencedor. Vou te mostrar uma coisa. Meu sogro tem uma mania, ele joga na loteria. Né? Ele joga. E a gente fala, olha, não é bom, mas ele joga. Meu sogro tem hoje 73 anos, é isso? 80, tá velho mesmo. Tem 80 anos. Desde que eu conheço ele, ele faz a fezinha dele. Tá? Semanalmente. E aí o que acontece? A coisa aí de uns 6, 7 meses, ele ganhou um prêmio. Não foi muito, espero eu que seja mais. Que a herança aumenta, não é verdade? Ganhou um prêmio. Ele foi vencedor de um prêmio. E aí ele ligou para a filha e falou assim, olha, estou pagando 4 passagens para vocês virem tirar férias no Brasil e quando você chegar aqui eu vou te dar dinheiro para você comprar um carro novo. Aí eu falei assim, glória a Deus, ele venceu, mas eu sou mais que vencedor. Nem jogo e ganhei. Fala para a pessoa que está te falando, você está entendendo esse pastor hoje? Mas é maravilhoso a gente poder entender como é que Deus nos faz mais do que vencedores. Ele nos coloca numa posição em que a gente não precisa fazer mais do que o necessário. Deus faz por nós, Ele vai à nossa frente, Ele guarda a nossa retaguarda. O anjo do Senhor, irmãos, Ele nos acompanha onde nós estamos. Mas, fala para a pessoa que está do seu lado, também diz a Bíblia, que o maligno, o diabo, o nosso adversário, ele anda ao derredor procurando alguém, fala aí, quem possa tragar. Ele está ao derredor. Aí eu te falo, ao derredor de quem? Ao derredor de quem? De quem que você acha? Todo mundo? De todas as pessoas? Não. Ao derredor do crente. Porque do ímpio ele anda dentro. Estás a entender? Ele anda ao derredor principalmente do cristão. Por isso que eu estou te falando que, irmãos, nós estamos no meio de uma guerra. Estás a ver? Nós temos o anjo do Senhor, a cobertura do sangue de Jesus, nós estamos revestidos com a armadura de Deus, mas ao derredor está lá o cão, o capeta, o safado, sem vergonha, o diabo, chame como você quiser. É um derrotado e está debaixo dos nossos pés. Mas ele está ali ao derredor procurando algo para poder destruir a sua vida e cumprir o propósito dele. Enquanto o propósito de Jesus é nos dar vida e vida em abundância, diz a palavra de Deus lá em João 10:10, o próprio Jesus afirmou, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. É isso que o diabo quer fazer com as vidas, com as pessoas. E então ele cega o entendimento. Ele se veste como um anjo de luz para enganar as pessoas. Ele, irmãos, tem os seus próprios agentes, que estão infiltrados e muitas vezes dentro até das próprias igrejas. Sabe para quê? Para desviar você do caminho verdadeiro. Que caminho verdadeiro? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tem gente tentando chegar no, em Deus através de ídolos. Tem gente tentando chegar a Deus através de pessoas. Tem gente que pensa que segurar na batina do padre vai para o céu. Tem gente que pensa que segurar na gravata do pastor vai para o céu. Por isso que eu já nem uso gravata. Por causa dessas pessoas, porque senão elas são capazes de me enforcar. Estás a ver só? Eu falei, melhor não usar gravata. Porque ainda tem gente que pensa, não, mas eu vou ficar lá e vou segurar na gravata do pastor, a hora que ele subir, eu vou junto. Fala para a pessoa que está ao seu lado, não dá não, irmão. Você tem que fazer a sua parte. Amém ou não amém? O que eu quero chamar a sua atenção aqui neste texto, e eu quero te mostrar, é que Deus mesmo, ele não nos olha como nós próprios nos vemos muitas vezes. Coitadinho, fraquinho, não dá, não consigo, não posso. Deus, quando olha para nós, ele faz sempre uma convocação da sua igreja, não simplesmente como ovelhas. Bé. Sabe essa mentalidade de ovelha? Mé. Pastor, abençoa, mé. Você conhece crente assim? Pastor, ajuda, mé. Estás a ver? Mentalidade de ovelha. Deus está cada vez mais levantando a sua igreja com uma mentalidade de guerreiro. Fala a pessoa que está assim, dá um chacoalhão nela, fala assim, acredite! Você é um guerreiro aos olhos de Deus. Você é um guerreiro. Quando Deus olha para você, sabe o que ele vê? Um soldado bem armado, revestido, com potencial e capacidade para estabelecer o reino de Deus na terra e destruir toda a obra do maligno que se levanta nessa nação. Você é um guerreiro. Amém ou não amém? E ele fala, avisa as nações, preparem-se para a guerra. Preparem-se para a guerra. É interessante, irmão, sabe, este texto está escrito há tanto tempo, mas a gente, quando fala dessas coisas, a gente passa logo, a gente quer saber onde é que está a bênção, onde é que está aqui o meu milagre, mas irmãos, está aqui Deus falando, prepare-se para a guerra, ele fala para você, preparai a guerra e suscitai, ou seja, levanta os guerreiros. Sabe o que eu quero fazer aqui hoje? Eu quero levantar guerreiros em nome de Jesus. Eu não quero, irmãos, que você saia daqui com uma cabecinha de derrotado, de alguém que não vai conseguir, de alguém que já perdeu. Eu não quero que você saia daqui frustrado, pensando que nada vai dar certo. Eu quero que nesta manhã o Espírito Santo de Deus faça uma obra em você, na sua mentalidade, e te mostre que você é um guerreiro, é um valente, mais que vencedor. Prepare-se para a guerra, valente. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Prepare-se para a guerra. Porque ela já começou. Ah, mas eu vou fugir dela. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é fugindo da guerra que você ganha. Mas é encarando ela de frente. Não é se escondendo que você ganha. Mas é entendendo que você já tem todo o potencial e capacidade necessária para vencer esta batalha que é espiritual. E quando você vence espiritualmente, aqui na terra você começa a colher os frutos. Aqui na terra você começa a ver a salvação na tua casa. Você começa a ver, irmãos, mamão largando as tuas finanças. Você começa a ver a prosperidade de Deus chegando na tua vida material e financeira. Você começa a ver, irmãos, a saúde chegando no seu corpo e na sua alma. Você começa a ver, irmãos, que a vida em abundância que Jesus prometeu, ela é real e você pode desfrutar dela aqui. Entenda isso hoje. Deus está hoje despertando você nesse lugar. Deus está hoje levantando você nesse lugar como um valente, como um guerreiro. Para de abaixar a cabeça para a vida. Para de ser um derrotado. Para de ficar apanhando de tudo e de todos. Você é um valente. Você é um guerreiro. Você é alguém levantado por Deus para vencer. Por isso, levanta-te hoje, porque a guerra já começou. Amém? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo esse pastor hoje? É por isso mesmo que ele fala para a gente fazer aí, irmãos, algumas coisas. Olha só, ele fala, forjai espadas. forjar espadas, preparar espadas. Ele diz aqui, olha, faz das suas lanças, ou como diz aqui na minha tradução, né, das suas foices, façam lanças, das suas podadeiras, como ele diz aqui, não é? Estava lá cortando rosa, o crente, pensando que a vida era um mar de rosas. Podando, né, as arvorezinhas. Ô, Jesus, pastor, está tão difícil. Eu, florzinha de Jesus, estou aqui no jardim de Deus. Mas não está fácil. Aí o Senhor vem e fala assim, faz o seguinte, troca aí a podadeira. Troca aí a forrice, né? Pega aí, olha, forja espada, né, do seu arado, faça lanças, espadas, prepare armas de guerra, porque esta guerra já começou e você é um valente. E você que está aí falando assim, mas eu não consigo. Eu me sinto tão fraquinho, pastor, está tão difícil. O Senhor fala, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Esta não é uma opção do Senhor. Ele não coloca ali assim, diga o fraco, se calhar sou forte. Ele não diz, se quiseres, diga isso. Não, ele está dando uma ordenança. Sabe quando você está se sentindo cansado? Sabe quando você está se sentindo que não vai ir um pouco mais, ou seja, o gás já acabou. Eu acho que não vou conseguir chegar no fim. Já perdi as minhas forças, acho que não tem mais jeito. É nessa hora que você tem que entender, isso aqui não é uma opção, não é o se você quiser. Deus está falando para os seus valentes, diga o fraco, eu sou forte. Você tem que entender isso, porque, irmãos, você precisa convencer a sua alma de quem você é. A tua alma está driblando você. A tua alma está convencendo você ao contrário de como Deus te vê. A tua alma está levando você a viver a vida que não é a vida que Deus preparou para você. Por isso, nós temos que abrir a nossa boca. Quando estamos nos sentindo fracos, cansados, desanimados, quando estamos entristecidos, porque a frustração está batendo na nossa porta, temos que abrir a nossa boca. Realmente entender, estou fraco, sim, eu não posso mascarar a coisa. Quando eu estou fraco, eu tenho que convencer a minha alma e abrir a boca pela fé e declarar, sou forte. Pergunta aí para a pessoa que está ao seu lado, como é que você está se sentindo hoje? Assim, assim. Você respondeu para ela? Ela te fez uma pergunta, responde aí para ela, como é que você está se sentindo hoje? Vamos fazer uma declaração aqui para a nossa alma em nome de Jesus. Põe a mão assim, ó, aqui assim, ó. Fala assim comigo assim, ó. Eu declaro hoje, para que a minha alma ouça e para que toda essa igreja ouça, que quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Por isso eu declaro hoje, eu sou forte. Mais uma vez, eu sou forte. Mais uma vez, eu sou forte. É isto que você é. Você não é fraco, você não é um coitado, você não é um miserável, você não é uma minhoquinha de Jesus. Você não é um qualquer um. Por mais que os teus pensamentos digam que não é assim, por mais que a tua família não diga o contrário, por mais que as pessoas nessa sociedade apontem o dedo para você e tentem te rebaixar, entenda algo, você é um soldado valoroso nas mãos de Deus e por isso você é forte. Amém ou não amém? Agora deixa eu te mostrar como é que forte age. Porque eu precisava primeiro aqui antes dizer para você que quem você é. Você entendeu quem você é? Você entendeu quem você é? Você entendeu onde você está? Você está no meio de uma guerra, mas você é alguém conhecido por Deus, visto por Deus como um soldado valente. E não é fraco, porque é o Senhor quem te fortalece. Tudo você pode naquele que te fortalece. Amém ou não amém? Aí vamos falar agora de coisas práticas. Eu quero ser prático com você. Não adianta eu encher aqui o teu coração de fé e você sair daqui batendo no peito, eu sou forte. Oh! Aí tropeça ali na pedra, ali na entrada. Tem umas pedrinhas ali que são cruéis. Você cuidado quando você anda ali. Ah, que eu já caí, minha esposa já caiu. Quem já caiu ali na frente? Ali já. Mais cruel que as pedrinhas ali na frente é aquela porta de vidro, que tem gente que não enxerga ela. A gente coloca uns papéiszinhos de vez em quando, que já uns três bateram a testa ali, irmãos. Eles deixam a marca, né? Amém? Agora todo mundo vai ficar esperto ao sair daqui, né? Detalhe, a igreja inteira ri quando acontece. É normal, porque dá gozo mesmo, irmãos. Eu sou o primeiro a rir. Amém? Vocês me perdoam, mas se você bater a cabeça ali naquela porta, eu vou rir. Depois eu vou ver perguntar se você está bem, mas eu vou rir primeiro, tá bom? Alguns não voltaram mais, né? Ficaram com vergonha, não é isso? Glória a Deus. Por isso que a gente tem que rir quando bate, né? Porque não dá para rir depois. Então vamos lá, Neemias. Abre aí Neemias, deixa eu te mostrar alguém que é forte. Abre em Neemias capítulo 2, põe aí o capítulo inteiro de Neemias, que eu quero te mostrar uma coisa. Eu quero te mostrar uma coisa aqui bastante interessante. Veja bem, o povo de Israel, irmãos, já estava aprisionado, ou seja, como escravo. Eles eles tinham sido levados, ou seja, eles estavam exilados já na Assíria. Quando se levanta Neemias era um dos escravos que foi levantado como copeiro do rei. Então veja bem, o que ele era ali? Copeiro do rei, mas tinha uma função de ser copeiro, mas na verdade, aos olhos daquela sociedade, ele era um escravo. Ele era um escravo. Você já imaginou um escravo chegar diante de um rei e fazer um pedido para uma construção, uma reconstrução de uma cidade? Você já parou para pensar o que é um escravo chegar diante do rei, o bambambam, bam, bam, falar assim, olha, é o seguinte, eu preciso de algo. Eu preciso que você me dê cartas e me autorize a ir reconstruir a minha cidade natal que está em ruínas. Eu preciso que você faça algo por mim. Irmãos, só alguém que, por mais que esteja numa posição na sociedade desvalorizada como um escravo, tem autoridade para chegar diante do rei, só alguém que sabe quem ele é em Deus. Amém ou não amém? Só quem sabe quem é em Deus tem ousadia para fazer o que esse homem fez. Ele estava triste, tinha medo de chegar diante do rei e compartilhar a situação, mas o rei percebeu aquilo. Falou, o que é que se passa com você? Então ele começa a dizer que a cidade dele estava em ruínas, a cidade dele estava com as portas queimadas, o povo dele já estava a viver naquele estado já há quase 70 anos, ou praticamente 70 anos. Alguns historiadores declaram até que o livro de Neemias foi escrito entre 70 e 90, né, antes de Cristo. Então, o que é interessante? 470, desculpa. Então, o que é interessante nós vermos? Nós vemos que havia um povo morando em Jerusalém. E esse povo estava morando numa cidade queimada, arruinada, numa cidade que havia monturo e lixo. Quer ver só? Versículo 11. Depois que ele foi liberado pelo rei, que eu não quero trabalhar nessa parte, eu quero trabalhar na sua mentalidade de guerreiro hoje. Quero te mostrar o que você precisa fazer. Diz ali a partir do versículo 11, que ele foi fazer uma inspeção de como é que estavam as coisas. E diz assim, cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias permanecia ali. Saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. Versículo 13. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão, e da porta do esterco, do monturo, do lixo, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo, e fui até a porta da fonte e do tanque do rei. Mas ali já não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi ao vale ainda de noite, examinando o muro. E finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido. ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Para aqui um pouquinho. Veja bem, este homem já foi ousado em chegar diante do rei e pedir cartas para reconstruir. Só que ele foi lá depois inspecionar e ver como é que estava a situação. Detalhe, haviam pessoas morando neste lugar dessa forma. Muros quebrados, portas queimadas. Você viu que ele falou que chegou numa hora em que o animal já não conseguia passar, ele teve que ir a pé de tanto, né, entulho que havia, porque eles foram assolados em tempos antigos sobre isso. E o povo morando lá. O povo morando lá. Naquele lugar em que ele próprio afirmou que era horrível. Ele estava falando: olha o estado, Jerusalém está assolada. Mas tinha gente morando lá. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você conhece pessoas que vivem em estados estranhos, difíceis, ruins, e não fazem nada para mudar? Conhece? Pode ser num estado ruim, difícil ou estranho, material, financeiro. É ou não é? Ele construiu uma casinha de madeira, ainda construiu da noite para o dia, ficou torta, né? Colocou lá umas caixas por cima e tal, tapou. Pronto, está vivendo lá. Engravida a mulher umas 5 vezes. Bota 5 filhos para morar naquele estado. Às vezes não tem saneamento básico, às vezes não tem, né, condições de sobrevivência. A gente olha e fala: como que a pessoa não pensa em mudar a sua condição? É verdade ou não é? Você conhece? Já viu lugares assim? Já vi muitos. A gente passa no Brasil, há muitas favelas. Aqui em Portugal, há os bairros de lata. É muito comum a gente ver pessoas vivendo em estados deploráveis e se conformar com aquela situação. Amém? É normal. A mentalidade, ela se programou para continuar vivendo daquele jeito e não conseguir alcançar, de alguma forma, uma mudança. Ela corre mais atrás de subsídio para tentar dar comida para os filhos do que um emprego verdadeiro para dar um salário e poder sair daquela condição, muitas vezes. Ela não se esforça. Está lá. Jerusalém, porque eles foram dominados, né, pela Babilônia, depois pela Síria, depois juntou tudo. Irmãos, porque eles foram dominados. Eles pensaram: acabou, vamos ficar aqui quanto tempo? E foram vivendo lá daquela forma. Neemias, quando viu o estado do povo, ele falou: não, não dá, não pode. Fala para a pessoa que está do seu lado: o valente, o guerreiro, ele não se conforma com a situação atual. Eu tenho que fazer alguma coisa. A primeira coisa que ele fez, ele foi orar, pedindo o favor de Deus para mudar aquela situação. Ele não foi primeiro pedir o favor de um rei, ele foi pedir o favor do rei dos reis. Deus, dá-me condições, abre portas para que eu faça. E Deus abriu a porta do próprio rei que ele servia para que desse para ele condições de reconstruir aquele mundo. Amém ou não amém? Mas quando a gente fala em condições precárias, difíceis, muitas vezes a gente associa mais fácil a financeira, a material. Mas há pessoas ainda hoje que estão vivendo em condições precárias e difíceis, familiarmente falando, mas não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com finanças, não tem a ver com bens materiais, não tem a ver com a estrutura da sua casa, tem a ver com problemas. Vícios, bebida, droga, né? Questões familiares. Muitas vezes marido e mulher não se dão bem, mulher que apanha do marido, marido que apanha da mulher. Também tem. Você pode não acreditar, mas também tem. Certo? A situação, muitas vezes, dentro da própria casa não é boa. Mas as pessoas se conformam com aquilo. As pessoas, elas acreditam que não tem como mais sair daquele lugar, daquele estado. Elas não estão, muitas vezes, bem com elas próprias. Eu falo aqui de um estado precário, difícil familiar, mas eu falo de um estado precário também, difícil da própria pessoa. Ela não se valoriza, ela não se ama, ela não se acha, né, aceitável diante da sociedade, das pessoas. Ela não está bem com ela própria. Já pensou em se matar? Já tentou se matar? Ela não está bem. Só que ela não tem força ou acha que não é possível haver uma mudança. Que não tem condições. Mas eu quero te dizer algo aqui, irmãos. Não importa a situação em que você está agora. Se você está mais ou menos, mal, ruim ou bem. Não importa se você chegou aqui e a tua vida financeira está uma desgraça, está todo endividado. Não importa se a tua família está em desordem. Não importa se você não está bem consigo mesmo. Não importa o estado material ou financeiro que a tua própria casa está. Eu sei de uma coisa. Se a tua mentalidade hoje mudar e você entender que você é um guerreiro, você vai conseguir abrir as portas para a mudança. A tua condição vai mudar, a tua família vai mudar. As tuas finanças, teus bens vão mudar. Mas tudo começa, irmãos, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu tenho que entender quem eu sou. Eu tenho que entender o que é que Deus já me proporcionou. E é por isso que eu comecei essa mensagem com o livro de Joel. Você é um valente, você pode mudar. Você não precisa se matar, você não precisa desistir. Você não precisa abandonar a sua família. Você não precisa se conformar ao estado, muitas vezes deplorável, em que você está. Porque Deus vai mudar a tua sorte, sim, se você se levantar hoje com uma mentalidade de guerreiro. Deus vai mudar a tua condição. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, convence ela. Fala para ela assim, Deus vai mudar a tua condição, sim. 1ª coisa, clama pelo favor do Rei dos Reis. Porque Deus vai te colocar diante de pessoas muitas vezes poderosas para mudar o teu estatuto, para mudar a tua condição. Deus vai te abrir portas que ninguém vai poder fechar em nome de Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Mas o que é interessante, quando nós olhamos para este homem, o que, que ele foi fazer aqui, esse trecho que eu li, o que, que ele foi fazer? Primeira coisa prática, depois que ele tinha o favor de Deus e o favor do rei, ele não ficou de braço cruzado, não. Mas por onde ele começou? E é isso que eu quero te mostrar. Primeiro passo dele, depois que ele tinha o favor de Deus e o favor do rei, foi inspecionar a situação. Lembre-se, ele era copeiro do rei. Ele estava lá, por mais que fosse escravo, se calhar bem trajado. É ou não é? Ninguém chegaria diante do rei para servir a sua comida, o seu vinho, mal vestido, cheirando mal, né? Com chulé. É verdade ou não é? Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Ninguém chega diante do rei com chulé. Por isso, toma banho. Irmãos, às vezes é bom aproveitar certos momentos da mensagem para dar uns toques aí para alguns. É bom mesmo, tá vendo? Porque as pessoas querem chegar diante de Deus. Mas não tem uma certa higiene pessoal. Nem os anjos aguentam. Eu falo, Deus, a gente queria abençoar o cara, mas... Amém ou não amém? Tomar banho, escovar os dentes. Tudo isso é bom, faz bem para você. Amém ou não amém? Tá bem? Pronto, continuando aqui. Ele estava lá no palácio. E lá, provavelmente, ele estava bem trajado. Deveria comer. Nem que fosse das sobras da mesa dos nobres, mas comia bem. É verdade ou não é? Certo? Aí ele é tocado por Deus em mudar uma situação. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Nós podemos transformar esse conselho de Almada. Irmãos, eu estou já há 3 anos, 4 anos batalhando com esses pastores, com outras igrejas. Estou falando assim, ó, nós podemos transformar esse distrito de Setúbal. Nós podemos mudar a condição desta sociedade, nós temos autoridade para isso, nós temos uma unção de governo sobre nós. Amém ou amém? E aquele homem, ao saber daquilo que ele tinha em Deus, ele, né, estava num estado, quando ele ouve, é tocado por Deus, e vê a cidade assolada, tal e qual muitas vezes nós olhamos para um conselho de Almada, irmãos, é tanta desgraça. Quando nós olhamos para esse distrito, tantos jovens perdidos nos centros velhos de cada conselho, se embriagando, fumando, bebendo lá, né, é o seu chá. Irmãos, infelizmente, há mais outdoor com imagens ou publicidade de sex shop do que de igreja. Você parou para pensar nisso? Já parou para pensar o que é isso? Nossos filhos passam. Minha Ana Clara agora começou, já sabe ler. Pai, o que significa isso? Está a perceber? eles estão expostos. A escola está incentivando as crianças, irmãos, a ter relacionamento sexual, homem e mulher, e pior, homossexual. Nós vimos aí aqui no período de oração, na semana de sacrifício, o testemunho lá do Rafa falando que sem autorização dos pais fizeram uma peça de teatro dentro da escola incentivando o homossexualismo. Como é que é possível? Irmãos, nós não podemos dizer que está tudo bem, não. Nós não podemos vir aqui para a igreja cantar aleluia, glória a Deus, voltar para casa, comer o nosso franguinho do Pingo Doce e achar que está tudo certo. Eu quero que você entenda algo aqui, irmãos. Nós não podemos aceitar como que as coisas estão bem, porque não estão bem. Eu fiquei admirado ontem, quando separava a camisa às três da manhã, para as igrejas. Aproveitei, né, liguei a televisão para não dormir. E lá, eu e minha esposa contando t-shirt, separando t-shirt. E aí estava lá, calhou de dar lá um panorama da Copa do Mundo. Irmãos, haviam mais de 200 pessoas na porta do hotel nos Estados Unidos, cantando, vibrando, porque a seleção estava chegando. Seleção portuguesa. Falando de portugueses. E nós estamos aí há quase 2 meses ou 3, batalhando para juntar 300 na Praça do Comércio para ler a Bíblia. Futebol é uma religião desgraçada que leva você à destruição. Dá para perceber? As pessoas pagam dinheiro por aquilo, levantam, vão de madrugada para a porta de hotel gritar por Cristiano Ronaldo, Nani, etc. e tais. E a gente fala, meu, como é possível? Detalhe, ninguém convidou. Ninguém convidou, eles se juntaram simplesmente. O cara pensou, vou lá, não deve ter ninguém. Chegou lá, já tinha 200. Aí, não vou ver nada. Olha aqui, irmãos. Deixa eu falar, CAP. Nós fizemos um propósito há mais de um ano. 200 pessoas. A gente não consegue. Por quê? Fala para a pessoa que está falando. Porque as coisas não estão tão bem quanto parece. Não, fala com convicção. Você não convenceu ninguém agora. Fala. As coisas não estão tão bom quanto parece. Nós marcamos dia específico para a equipa de evangelismo sair. Tem um. E o pastor gastou aqui quase um mês treinando gente para isso. Olha a pessoa que está falando, nem tudo é tão bom quanto parece. Mas sabe por quê? Porque a igreja não está entendendo, irmãos, quem ela é. O problema é esse. Um homem chamado Neemias conseguiu mudar uma cidade chamada Jerusalém. Um homem chamado Neemias, reconstruiu fisicamente, muros, portas, espiritualmente, restaurou a adoração juntamente com Esdras. Querem desligar o ar-condicionado? Pode desligar. Mas, moralmente, irmãos, um homem despertado por Deus conseguiu mudar a sorte de uma cidade inteira. Como que mais de 50 igrejas que tem em Almada não consegue mudar uma freguesia? O que é que está acontecendo? Onde é que está o problema? Se calhar, pastor, vocês não estão orando muito. Se calhar, pastor, problema aí vocês. Fala para a pessoa que está do seu lado, igreja não é futebol. Onde só uma meia dúzia joga e o resto fica na arquibancada aplaudindo. É isso aí! Ganhamos mais uma! Ou quando perde, fala, você não presta, tem que sair daí, pastor. Pergunta para a pessoa que está sentada, você entendeu, pastor, agora? Igreja é corpo de Cristo. Igreja é corpo de Cristo. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado, fala para ela assim, igreja é corpo de Cristo. Nós todos, fala assim para ela, nós todos, formamos um só corpo. Somos um só homem, um só valente. Por que você não deu a mão para a pessoa que está do seu lado? Ele não entendeu você, dá a mão para alguém que está do seu lado. Fala para ele assim, nós todos somos um só homem, um só valente. Você está me entendendo aqui, irmãos? Essa mentalidade, irmãos, medíocre, de que é o pastor e a liderança que tem que fazer tudo, tem que acabar. Nós somos a igreja. Esteja disposto a servir. Esteja disposto a abrir a sua casa como uma porta de salvação. Esteja disposto a evangelizar. Esteja disposto a ensinar. Esteja disposto, irmão, nem que seja, a estar ali na entrada muitas vezes para entregar um folhetinho para alguém dizer, bem-vindo. Você está me entendendo? Eu falo isso, irmãos, porque a igreja precisa ser despertada. Ela precisa entender quem ela é. Ela é valente. Mas eu não sei se você tem conversado com crente ultimamente. E eu não sei o que é que você tem ouvido da boca deles. Mas, infelizmente, a maioria está dominado pela mediocridade do espírito da crise que tomou essa nação. Não dá, é difícil, não posso, não consigo. Espera um pouco. O mundo pode falar isso. Igreja não. Porque tudo, nós podemos naquele que nos fortalece. Tudo. Levanta-te. Posiciona-se. Armem as fileiras. Preparem-se para a guerra. A convocação de Joel é essa. Preparem-se para a guerra. Porque ela já está aí. O que Neemias fez? Inspecionou o problema. Eu quero ver a gravidade do problema. Eu quero ver como é que está a situação. Irmão, se calhar os teus vizinhos hoje lá do prédio que você mora estão pensando em se matar hoje, você não está nem sabendo. Aí você acorda amanhã, recebe a notícia e fala, nossa, ele se suicidou. Ai, que pena, né? Você está percebendo o que eu estou te dizendo? Muitas vezes estão lá dentro da sua casa fumando charro, fazendo sexo, jovens. E você está lá envolvido em ganhar dinheiro, esquecendo dos seus filhos. E a tua família é o teu primeiro ministério. Nossa, engravidou a menina. E agora? Você está percebendo o que eu estou te dizendo aqui? Aí vem o crente, aleluia. Glória a Deus, Senhor, tu és bom, maravilhoso. E os problemas à volta, ele não está inspecionando nada. Deixa eu te falar uma coisa, pai, mãe, acorda para a vida. Vai lá ver como é que está o quarto do seu filho. Vasculhe as gavetas, vem embaixo da cama que eles são bons com deixarro. Está percebendo? Alô? Alô? Outro dia veio um jovem aí, ele deu para a igreja uma guitarra e uma caixa acústica. E aí depois dele ter dado, porque a mãe dele falou com ele, ô filho, você não usa, vai lá dar para o pastor, isso aí a igreja está precisando. E aí a gente recebeu, aleluia, glória a Deus, né? Dia seguinte o menino me liga. Pastor, faz um favor para mim aí, pastor. Fala aí. É assim, o pastor põe a mão por baixo, assim, da coluna. Tem aí uns pacotinhos. Joga na sanita, pastor. Mas o que é aquilo? Deu de tonto, né? O que é aquilo? Não é nada não, pastor. Joga fora. É umas coisas aí que eu guardei. Joga fora. Cheio. Por isso que ele não tocava. Porque se vibrasse a caixa, caía tudo no chão. E a mãe, maravilha, meu filho, né, na igreja, olha, pastor, que benção, né? Falei, uma benção. Deixa eu te falar uma coisa, a igreja não é responsável, irmãos, por essas questões lá na sua casa. Você, pai e mãe, abre os teus olhos. Queira saber, quando dá um telefoneminha, vou dormir na casa da amiga. Viu? Mãe, a menina liga, né? Mãe, vou dormir na casa da amiga. Pergunta, ela tem barba? Vou numa festa de aniversário, né? Ela vai numa festa de aniversário, né? Aí você vai ver a roupinha que ela vai na festinha de aniversário. Irmão, é mais curto ou mais justo, Jesus, mais curto que o seu salário. Aí você olha, meu Deus do céu. Vê o estado. Faz inspeção, vai lá levar na festa, não deixe sozinho, não. Ah, quer ir na festa? Vou levar você. Entra lá. Conhece o pai e a mãe do aniversariante. Não está em casa. A minha filha não vai. Não vai. Ah, seus pais não estão em casa? Está aqui só essa galera toda aqui? Ah, lá vão ter? Desculpa, já assisti muito filme americano com coisa estranha. Não quero que aconteça com a minha filha coisas estranhas. Não vai ficar. Não fica. Vai chorar, vai espernear. vai fazer beicinho, né? Vai falar que não vai mais para a igreja, aí dá uma surra nele. Ah, não vai? Peraí que você vai apanhar. Tá percebendo aqui, pai e mãe? Você precisa inspecionar o problema. Você precisa saber o que é que está acontecendo. Esse negócio de marido não poder ficar lendo SMS de mulher, nem mulher ler SMS de marido. Aí depois, irmãos, cresce coisa na cabeça e não sabe por quê. Mulher distraída, homem distraído, nem está entendendo. Nossa, ele me traiu. Você não viu, tonta? Você não percebeu que o cara deixou de ir na igreja? O cara deixou de andar com o pastor? O cara começou a andar com... trabalhar até tarde. O cara era preguiçoso que só. Agora está fazendo hora extra todo dia? Vai inspecionar. Você está me entendendo o que eu estou falando aqui? É tua família. É teu marido. É tua esposa. São teus filhos. Jovens, vai inspecionar seus pais também. Porque eu vou falar uma coisa, tem muita gente aí, jovens, deixa eu falar uma coisa, que eles fazem pressão em cima de vocês, tá a ver? Só que eles, muitas vezes, não entendem que a pressão tem que começar primeiro neles. Aí eles falam para você, tomar cuidado com isso, tomar com aquilo, aí ele se tranca no quarto, o pai e a mãe, e vai ver pornografia. Vai inspecionar! Estás a perceber? Bate na porta antes, claro. Amém ou não amém? Deixa eu te falar uma coisa, família é o que a gente tem de melhor. Amém ou não amém? A gente tem que saber como é que estão sentimentos. A gente tem que saber como é que está o coração. A gente tem que saber, irmãos, olha, deixa eu falar uma coisa, quantas mães foram surpreendidas com filhas e filhos que tentaram se suicidar e elas nem imaginavam. Como pode? Minha filha? Não! Irmãos, eu me lembro, irmãos, aqui de jovem, que hoje, graças a Deus, está convertido, eu declaro que está convertido. Que pai e mãe recebia telefonema. Teu filho está no hospital, teu filho está na cadeia, teu filho está não sei aonde, teu filho sumiu. Meu filho, estava na escola! Pensou que estava na escola. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Nós precisamos inspecionar, saber como é que está a gravidade do problema. Eu estou falando, em primeiro lugar, tua família, você pode ser cusco mesmo. Está percebendo? Teus vizinhos, seja agradável. Porque é assim, quando com pessoas agradáveis de confiança, eles abrem o coração. Amém ou não amém? Se você for agradável, se você for uma pessoa de confiança, pode ter certeza, você não vai precisar cuscuvilhar a vida de ninguém. Eles vão vir falar para você. Olha, os problemas estão instalados aqui em casa. Meu marido está desempregado. A minha mulher está aprontando. Ou meu filho tem esse problema. A situação está complicada. Mas os valentes que querem ganhar uma nação, sabe o que eles estão fazendo, irmãos? Estão no Facebook assistindo, vendo o que é que as pessoas estão partilhando. E ainda até partilham um monte de besteira junto. Os valentes estão mais interessados em Instagram e Facebook do que com os problemas da vida real. Porque o que as pessoas postam lá no Facebook é mentira. Ela está cheia de problemas, põe uma paisagem linda. Deus é bom. E ela própria está lá brigando com o marido, falando, vou abandonar a igreja, não quero mais saber de mais nada. Está percebendo o que eu estou falando aqui? Olha para a pessoa que está do seu lado, você nem imaginava que o pastor ia te pegar hoje, né? A gente precisa começar a acordar para a vida se nós queremos ver um Portugal diferente, se nós queremos ter uma família abençoada, se nós queremos viver uma vida realizada. Você está me entendendo ou não? Sim ou não? Posso continuar ou termino aqui? Vou terminar aqui. Ninguém me incentivou mais. Posso continuar? É rapidinho, prometo para você. Inspecionou. Mas depois de inspecionar o problema, veja bem, está aí o texto ainda, né? Põe para mim de novo. Versículo 17, pode ser em diante, tá bom? 17 em diante. Então ele lhes disse, veja a situação terrível em que estamos, não é? Então lhes disse, bem verdes vós o triste estado em que estamos. Mas ele não mascarou a situação, ele inspecionou e falou, o estado é triste, a situação é terrível, Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Mas aí, irmãos, ele não abaixou cabeça. Fala para a pessoa que está do seu lado, guerreiro não baixa cabeça. Ele, pelo contrário, encheu o peito e falou, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante de opróbrio. Olha lá, atitude de guerreiro. Depois de saber que tem problema, ele não vai ficar chorando as mágoas em cima do leite derramado. Ele não vai ficar lá sofrendo porque está tudo desgraçadinho da vida. Ele não vai ficar lá, irmãos, pensando, e agora? Eu vou acabar com tudo, não dá mais dar certo em nada. Não. Ele ergue a cabeça, bate no peito e fala, vamos reconstruir isto. Vamos nos levantar e acabar com essa humilhação. Foi isso que Neemias fez. Ele chamou o povo e falou, chamou lá os nobres e falou assim, ó, tá vendo aqui? Tá miserável, o estado tá miserável. Mas ó, nós vamos fazer algo, nós vamos reconstruir esses muros. Quando você vê a tua família em desgraça, chama lá a tua mulher, chama os teus filhos, fala para eles assim, ó, o estado que essa família está é miserável, é triste, eu já não aguento mais. Mas é o seguinte, eu vou erguer a minha cabeça e quero convocar vocês agora, vamos reconstruir essa casa. Vamos reconstruir esses relacionamentos. Vamos consertar o que tem que consertar. Vamos levantar a muralha de novo. Vamos pôr porta nova. Vamos fazer a coisa acontecer a sério. Porque nós temos Deus do nosso lado. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você está entendendo esse pastor hoje? Ah, irmãos, olha só. Ele ainda vem e fala. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito, e eles então responderam. Fala para a pessoa que está do seu lado, o dia que você tomar uma atitude de levantar a sua cabeça e ser um guerreiro, você vai ter pessoas que vão te apoiar. Olha o que aconteceu aqui. Eles olharam para Neemias e falaram assim, sim, vamos recomeçar a construção. E eles se encheram de coragem. Que posicionamento maravilhoso! Aquele povo que estava vivendo na ruína, na assolação, lá no monturo, aquele povo que estava na desgraça, quando chegou aquele homem ungido por Deus, levantou a cabeça, depois de ter inspecionado o problema e falou, vamos! O povo falou, vamos! Vamos juntos sim, vamos reconstruir isto! Vamos encher as nossas mãos. Eu gosto desse texto, mas é maravilhoso. Olha lá, levantemo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos. Levanta sua mão aí e fala assim, o Senhor vai fortalecer suas mãos. Fala comigo, o Senhor fortalece as minhas mãos para este projeto, para a tua obra, para a tua vontade. Oh, Senhor, fortalece as minhas mãos agora! Aleluia! Deixa eu te mostrar essa realidade, irmãos. Quando tem um bem posicionado, tudo começa a mudar. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Eu já não aguento e nem vou aturar mais essa conversa de tô cansado, de já não dá. Pastor, é difícil, porque é o seguinte, eu tô disposto a reconstruir. Eu estou disposto a conquistar. Eu estou disposto a me levantar debaixo da bênção de Deus para fazer desta nação uma nação que glorifica o Senhor Deus, vivo e verdadeiro. Onde estão as mãos que vão me ajudar? Onde estão as mãos que falam, eu vou, eu vou, eu vou? Se há mãos aqui nesse lugar, levanta ela agora e fala, eu vou, conta comigo, Senhor! É hoje que começa. Oh, aleluia! Fala para a pessoa que está ao seu lado. Você vai sair daqui hoje como valente. Mas toma cuidado. Porque tem os amigos de peniche por aí. O brasileiro pode falar, tem um amigo da onça que anda por aí. Diz o versículo 19 que chegou Sambalate, Tobias, e chegou lá o Gesem, o árabe. Quando eles souberam do que Neemias estava fazendo, de que aquele povo estava animado para reconstruir, olha lá, olha o estado deles, olha o que eles fizeram. Primeira coisa, zombaram deles. Tem gente que não vai acreditar em você, vai rir da sua cara, vai falar, ah, duvido que você vai conseguir sair dessa. Duvido que você vai conseguir se levantar. Duvido que a tua família vai se estruturar de novo. A primeira coisa que eles vão tentar fazer é pôr você para baixo, zombar da sua cara, dizer que não vai dar certo. desprezaram. Não só zombaram, mas também desprezaram. Fizeram pouco caso. Fizeram pouco caso. Mas começaram com conversinha boba. Sabe? O que, que é isso que vocês estão querendo fazer? Estão querendo se rebelar contra o rei, é? O que, que eles estavam tentando fazer, irmãos? Estes homens encardidos, sem vergonha, que andavam lá no meio daquela igreja abençoada, chamada povo de Israel. Estava tentando convencer o povo a ir para o contrário. Tentando convencer o povo a sair da visão. Presta atenção. A ordem de Deus veio. Irmãos, o chamado chegou. Neemias entendeu. Inspecionou. Convocou o povo. Aquelas palavras de Neemias fortaleceram as mãos. Olha lá onde... Não chegou no ouvido não, chegou na mão do povo, irmãos. As palavras de Neemias chegou na mão do povo. As mãos foram fortalecidas. Aí vem os amigos de Peniche. Vocês são loucos? Vocês vão fazer isso mesmo? Não vai dar. Primeira vez que nós falamos, irmãos, sobre dia da proclamação na Praça do Comércio. Levantou um irmão cheio de autoridade. Se eu não me engano, ele era aí alta patente da GNR. Uma reunião de pastor. Já tem autorização, irmão? Para fazer essa bagunça lá na Praça do Comércio? Bagunça. Aí o pastor falou assim, mas nós vamos para lá, não vamos quebrar nada, não vamos fazer nada, nós vamos nos reunir como povo, orar e ir embora. Não vamos montar palco, não vamos colocar som, não vamos fazer... É assim, sem autorização, irmão, está tudo errado. Não vale a pena fazer isso aí, não. Aí ficou até assustado, o cara falou com uma autoridade, meu. Aí o pastor Emerson, que está aí, né, empenhado na organização, falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos mandar para a Câmara um e-mail dizendo que nós vamos fazer, comunicando, porque eles autorizando não, nós vamos fazer. Nós vamos fazer, comunicando que nós vamos fazer. Aí vai dia, vem dia, vai dia, vem dia, vai dia, vem dia, nada, nada, nada. Aí o Emerson, semana passada, liga para lá, fala, olha, mandei aí um e-mail, não tenho resposta até hoje. Só recebi aqui um e-mail de resposta no dia seguinte, né? Vocês dizendo lá umas coisas que não dizia que era autorizando vocês a fazer. Né? Aí a mulher fala assim, ô, meu senhor, aquele e-mail que eu te mandei no dia seguinte era já para dizer que vocês podem ir para lá. Vocês não precisam de autorização para fazer isso. Vocês só precisavam mesmo nos comunicar, porque é uma manifestação pacífica que vocês estão a fazer. Vocês não vão lá quebrar nada, não é verdade? Aí ele, sim, então pronto, assim, o senhor já tem essa autorização há mais de um mês. Dã! Ele me ligou falando, varão, ô varão, uma bênção, varão, nós já temos autorização há um mês, varão. Aí ele levantou os olhos assim, né? Ô varão! Né? Aí eu falei pra ele assim, ó, liga lá pro senhorzinho da GNR, que é pastor, fala para ele que já tem autorização para ver se ele vai apoiar o projeto. Fala. Que é o tenente coronel, pastor, bispo da não sei de onde. Para informar o irmão aí que nós já temos autorização para o dia da proclamação. Para informar que já está tudo certo. Então, irmão, como é que é? Vai apoiar com a sua igreja? Vamos para lá? Ei, irmão, não vai dar não. Já marcamos um acampamento para o dia 10. Acampamento de um dia, né? Mas pronto. Dentro da igreja, irmãos. Estou te mostrando a história de pastor para não contar a história de crente. Que é pior. Dá para perceber? De gente que está dentro da igreja, não é para levantar a tua mão e falar, vamos! Vamos conquistar. Não é de pegar você e falar, e agora? Levanta essa tua cabeça. Não. Você viu? Você viu aquele pastor? Nossa, né? Ele fica falando essas coisas para nós? Não, não, não. Essa igreja aí, ó. X credo. Tá vendo? Esse pastor aí ó, não é boa peça, não. Esse pastor faz isso, esse pastor faz aquilo, esse pastor faz assim, faz assado. Ele ouve coisas por aí, ouve boatos por aí, depois ele acredita e faz daquilo uma verdade. Tá vendo? E aí ele é o primeiro, às vezes está dentro da própria igreja, falando besteira. Para quê? Para que as pessoas desanimem. Para que as pessoas não queiram participar, não queiram se levantar, não queiram fazer, não queiram realizar. versículo 20, e nós vamos concluir aqui. Sabe o que é que Neemias respondeu? Neemias falou assim, ó: o Deus do céu é que nos fará prosperar. Fala para a pessoa que está do seu lado, não importa o que falam de você, o quanto é que zombam, desprezam, qual é a conversa que fazem, é o Deus do céu que fará você prosperar. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus. Deixa eu te mostrar algo aqui. E nós... Não, a gente tem que ler esse versículo em conjunto, irmão, não é? Porque perde a graça só o pastor. Fala, escolhe um irmão aí, olha nos olhos dela, fala para ela assim, ó: não importa o que dizem de você ou quanto tentam te desanimar, o Deus do céu é que fará você prosperar. E nós... Frisa para ela, fala: nós, os seus servos, fica de pé, nos levantaremos, aleluia, e edificaremos, aleluia. Nós, Deus não vai mandar anjo fazer o que nós vamos fazer, nós vamos edificar. Oh, mas vós, olha só, esses crentes, picuinha, sem vergonha, que não quer mudar de vida, eles vão ter esse direito. Olha qual é o direito, olha. Vós não tendes parte, nem direito, nem memorial, nesta conquista, nesta Jerusalém. Amém! Oh, irmão, eu não quero ficar de fora da promessa do Senhor para essa nação. Eu não quero ficar de fora. Quando alguém um dia lá na frente falar: Setúbal está transformado, Almada está transformado, eu quero que o meu nome esteja lá naquele memorial. Eu quero poder fazer parte. Eu não quero estar de fora. Eu faço parte. Provoca o teu irmão, fala para ele: não fica de fora, não fica de fora, não fica de fora, faz o que você tem que fazer, faz o que você tem que fazer. Levanta-te hoje como um guerreiro, levanta-te hoje com uma mentalidade de conquistador, porque é isto que Deus fez e faz com você. Amém! Amém! Quantos guerreiros tem aqui hoje? Quantos guerreiros tem aqui hoje? Levanta a sua mão agora. Pai, fortalece as mãos deles. Fortalece as mãos deles. Fortalece as mãos deles agora, Senhor. Fortalece as mãos deles agora, Senhor. Fortalece. Oh, Pai, ajusta o que precisa ser ajustado. Que haja conquista agora em cada vida, em cada família, em cada freguesia, neste conselho, neste distrito, nesta nação, haja a liberação do teu poder e os muros sejam reconstruídos. Tua glória venha, teu poder desça, se estabeleça em nós e através de nós. Glorifica o teu nome, Senhor, através da tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia! Vamos louvar ao Senhor.